começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil está começando o programa No Mundo da Bola, Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira, dia 14, mês 6, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, com a mesa de áudio do Rafael Espíndolo, futuro papai, já tá treinando aqui no estúdio. Central Técnica, todos eles, Jorge Brum e sua galera, os meninos do Brum, os meninos do Nini, vou derrubar o Nini agora, menino do Brum, é isso aí. Produção Luiz Cabeça Ferreira, qual o nome da filha da Lulu? Maria Fernanda, arrebentou no programa. Dá um alô aqui, vem cá, Fernanda, amor. Fala assim. Um beijo para todos os torcedores.
Um beijo para todos os torcedores.
Qual é o seu time?
Flamengo.
Então não fala mais, pronto. 17 horas, 5 minutos. Fernandinho, um beijo. Arrebentou com o professor Espíndola no piano aqui no estúdio. Parabéns, campeão. Tá treinando. Gostei de ver. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional, descontraído e à vontade, programa de esportes do rádio brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Qual é, rapaziada?
Fazendo você feliz com o futebol, 5 da tarde, 6 minutinhos, sexta-feira. É, final de semana chegando, estreia do Brasil na Copa América, mas vamos abrir o programa de hoje. Hoje teve Flusão ontem teve Vascão. Vamos começar com o tricolor mais famoso e querido do Brasil.
Sou tricolor de coração.
Trairagem, bonitão. É, trairagem. Colou, você solta o hino do Verdão do Oeste. Vou começar o programa de novo. Vai começar o programa No Mundo da Bola com o tricolor mais famoso e querido do Brasil. Isso aí. 17 horas 6 minutos. E quem fala do Fluminense e Chapecoense, empate ontem 1-1 na Arena Condá, é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Fluminense e Chapecoense empatam em 1-1 na Arena Condá, em Santa Catarina, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o tricolor fica à beira da zona de rebaixamento, na 16ª posição, com 8 pontos conquistados. Já a Chape vai ficar na zona de rebaixamento por toda a parada para a Copa América. 17ª colocação, também com 8 pontos na tabela. Após o jogo, o técnico Ney Franco demonstra insatisfação com o desempenho do grupo.
E se repetiu aqui hoje, né, o que tem sido o nosso campeonato até o momento dentro do brasileiro. A incompetência para vencermos dentro de casa, tirando aí o primeiro jogo contra o Internacional, mas uma sequência de tropeços diante do Atlético, diante do Fortaleza, diante do Palmeiras e hoje. Né? Então esse contexto todo, né, por mais que você tenha finalizado o jogo em cima do adversário, criando oportunidade de gols, a gente não teve a competência para vencer. E com isso a gente deixa de somar 2 pontos do Campeonato Brasileiro.
Pelo lado do Flu, o treinador Fernando Diniz diz que o seu time merecia melhor pontuação na competição.
Em termos de jogo, de qualidade de jogo sim, e resultado obviamente não. A gente poderia dar com pelo menos mais 7 pontos na classificação pelos jogos que a gente fez. Em relação ao jogo, a gente começou, tomou o gol muito cedo, uma jogada que a gente tinha mapeado muito bem, de bola parada, e depois teve um rebote da bola parada, a gente dormiu, lance, uma bola muito forte do Everaldo, acabou tomando o gol cedo, depois a gente teve um domínio grande do jogo no primeiro primeiro tempo, mas sem criar tanta chance de gol. O segundo tempo o time voltou melhor, mais contundente, a gente empatou o jogo. Depois o jogo foi um jogo atípico, com muita interferência de arbitragem, do VAR e muita bola aérea da Chapecoense. A gente sofreu um pouco com as bolas aéreas deles, mas quando a gente teve o domínio do jogo e conseguiu impor o nosso jogo, a gente conseguiu criar boas situações para marcar. Faltou um pouco mais de capricho ali no terço final do campo. A gente tem coisa para acertar no time. Toda hora está mudando a equipe. A gente precisa do padrão, principalmente no terço final, lá no ataque. A gente precisa de muito entrosamento, jogadas de profundidade, jogadores que estão na área, o rebote. Então a gente tem mexido muito no time. Isso é uma das coisas que acaba dificultando para a gente ter um aprimoramento melhor ali, principalmente na parte final.
De acordo com o planejamento da comissão técnica do clube, os jogadores terão 10 dias de folga e, ao retornarem, retomam as atividades no centro de treinamento Pedro Antônio. Lembrando que o CT Tricolor está na lista de campos oficiais de treinamento no Rio de Janeiro para a Copa América. Ou seja, no retorno aos trabalhos, é possível que o clube compartilhe as instalações com alguma seleção. A Escola de Educação Física do Exército, na Urca, zona sul da cidade, São Januário e o Engenhão, também ficarão à disposição para a competição internacional. O Fluminense volta a campo após o final da Copa América para enfrentar o Ceará em casa no próximo dia 14. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa, pelas informações. Ontem transmitimos ao lado do Rafael, do Valdir e do Bruno Mendes o empate do Fluminense, 1-1 diante da Chapecoense lá na Arena Condá, em Chapecó. Valdir, sobre o jogo já analisamos, você quer acrescentar algum dado agora?
Não, volto a repetir o que eu disse ontem. Boa tarde, Mazera, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Aloysio, a todos ligados no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. O Fluminense fez um primeiro tempo razoável, começou mal, a Chapecoense teve 3 chances, não fez o gol. Fez só apenas um, podia ter feito mais 2, criou situações.
Mas uma falha da zaga e do goleiro também.
Mas depois criou 2 situações que esmanha desperdiçado. O Fluminense deu uma equilibrada no jogo, ainda no primeiro tempo, criou algumas situações de gol. Teve um gol bem anulado por impedimento. O segundo tempo voltou melhor, fez o gol e aí cometeu um grave erro, foi para trás. E por pouco não perdeu o jogo. Mas se a gente analisar o jogo, o empate foi um resultado que acabou sendo justo. Estranhei algumas mexidas feitas pelo Fernando Diniz, principalmente aquela do Mascarenhas pelo lado direito, mas o Fluminense somou um ponto, está com 8 pontos e agora vai ter tempo aí para se preparar, para o reinício da competição, joga contra o Ceará, quem sabe pode ter novidade em termos de contratações.
Promessa,
o novo presidente está trabalhando para isso, vai tentar reverter a situação do Luciano. Segundo ele me disse hoje, vai ter uma conversa com o procurador do Luciano para tentar fazer um acordo. Porque o Luciano quer, só para situar o ouvinte,
sim,
ele quer o seguinte: ele tem 3 meses atrasado, 3 de direito de imagem, férias e 13º de 2018.
Eu acho que ele não está errado a princípio.
Não, não está, em princípio não está. E com isso, ele abriria a mão de tudo isso em troca do Fluminense liberado para o Atlético Mineiro, que tem contrato com o Fluminense até 2021.
Caramba, tudo isso.
Até 2021, me disse o Mário hoje. Então, o que acontece? Ele pegaria essa liberação em troca dessa dívida, seria praticamente, ele vai para o Atlético Mineiro.
Sim.
Ganhando um bom salário. E abrir a mão de tudo. Como é um jogador tecnicamente que interessa ao Fluminense, o Fluminense vai tentar um acordo, ver se paga alguma coisa para ele ficar. Mas o próprio Mário acha muito difícil isso acontecer, porque isso foi acertado ainda na gestão do Abade. E acha muito difícil, mas ele vai tentar que o Luciano permaneça.
Em cima do Fluminense ainda, 17 horas, 12 minutinhos. Nas redes sociais, torcedores do Fluminense, tá meio dividido, alguns criticando o Fernando Diniz, outros, que adianta jogar bem, mas tem 8 pontos só, zona de rebaixamento, outros falam o time que o Fernando tem na mão, a qualidade técnica é ruim, e uma terceira corrente, até defendendo mais o Fernando, dizendo o seguinte: o Fluminense pegou uma tabela muito forte nesse início. Na realidade, o Fluminense só jogou 2 vezes no Maracanã, 2, porque as outras 2 foram em clássicos, quer dizer, então
Botafogo e Flamengo.
Perde a força.
Mas o jogo do Goiás está fazendo falta, que é os 3 pontos.
É o Goiás e jogou com mais quem no Maracanã?
Jogou Cruzeiro, ganhou.
Cruzeiro, então, jogou 2 vezes, tá certo. Goiás e Cruzeiro. Foi uma tabela muito complicada. Agora, na volta, o Fluminense fará, de 6 jogos, fará 5 no Maracanã.
Já reabre contra o Ceará.
Então, quer dizer, você acha que a tabela, por ter sido um pouco ingrata, um time em formação, qualidade técnica apenas razoável, poderá com essa parada reverter o Fluminense crescendo na competição,
Walter? Eu acredito que o Fluminense vai crescer por vários motivos, como depois eu vou falar do Vasco. Acredito que o Fluminense vai crescer por vários motivos. O que acontece? O Fluminense, ele tem, a princípio, ele tem uma tabela boa. A princípio, vamos aguardar. E segundo, pelo que eu conheço do Mário, principalmente o Mário, a nova diretoria, o Fluminense vai contratar. O Fluminense vai contratar, tem que contratar, o Fluminense precisa contratar e vai contratar. E pode até, me surpreendeu até a declaração do vice-geral, que eu achei que foi até um pouco inoportuna, mas ele deu, que quer o Abel de volta ao Fluminense. Mas não como treinador. O Abel não quer mais ser treinador, quer ser um coordenador técnico. Quem sabe, com a chegada do Abel, se isso for confirmado, e também alguns reforços, o Fluminense tende, eu acho que o Fluminense tende a crescer. Essa posição que o Fluminense está hoje, pelo que o Fluminense jogou nessa primeira fase do campeonato, não é uma posição coerente. O Fluminense, na minha opinião, merecia estar numa posição melhor.
Você pensa assim, Rodrigo Ricardo? Boa tarde.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes. Penso sim, acho que o Fluminense poderia ter ganho mais pontos. Algumas vezes faltou mesmo sorte, mas eu acho que essa diretoria nova do Fluminense deveria apostar um pouco mais no Fernando Diniz. A proposta dele é um pouco ousada, mas exige tempo, treinamento, até cultura dos próprios jogadores.
E também exige, acho que me exige uns jogadores melhores.
Mas sim, a ideia do Mário não é tirar o Fernando Diniz, é agregar com o coordenador técnico, não tirar o Fernando Diniz.
Tomara que dê certo, né? Agora, em relação ao Fluminense, queria dar uma boa notícia aí.
Fala.
Pra até nossos colegas da imprensa, ficou pronta a sala de imprensa do Fluminense
muito
lá
no
CT, que vai receber o nome de Paulo Júlio Clemã, jornalista, tricolor.
Boa homenagem.
Homenagem a ele que foi vítima no acidente da Chapecoense. A sala de imprensa ainda não foi inaugurada oficialmente, mas vazaram fotos na internet. Hoje todo mundo vaza todo mundo, né? Então as fotos foram vazadas antes. E aí agora...
Todo mundo vazado, todo mundo,
exatamente.
A prole cresce.
Aí depois de vazado, das fotos divulgadas da sala de imprensa, a diretoria tricolor confirmou que as obras estão prontas e também divulgou as fotos oficiais, mas ainda não houve inauguração. Está prevista uma cerimônia com a presença do jornalista, dos familiares do jornalista, Paulo Clemã. Mas de qualquer forma, bacana. A gente que já foi lá no CT do Fluminense, que ainda está em obra, tem muitas obras ainda acontecendo, a gente carecia de um espaço desse. Era uma sala bem assim...
Acanhada.
É improvisada pra gente do rádio, pra apanhar a sonora, era aquele ambiente, muito ambiente, então a gente tinha dificuldade de pegar um material sonoro, principalmente de boa qualidade. Isso aí vai melhorar bastante aí o nosso trabalho. Mas eu creio sim que o Fluminense vai melhorar aí nesse segundo turno do Brasileirão, é modo de dizer,
sim,
né?
Sim, é por causa da paralisação.
Segunda parte, né?
Mas era você que conhece bem o Fluminense, muito mais do que todos nós, até agora eu até esqueci de perguntar isso pro Mário, ainda não divulgou, né, a formatação da sua nova diretoria, né?
Não tem nada ainda divulgado, um outro nome assim, mas não tem nada ainda.
E a expectativa do torcedor é um cargo que é tão importante quanto o presidente, quem vai ser o novo vice de futebol, né?
Eu tô achando que num primeiro momento se comentava nas Laranjeiras que Celso Barros, mesmo como vice-geral, poderia acumular ou poderia ser transferido
de vice-presidente? Acumular pode, porque pelo menos em outros clubes eu sei que pode, porque o vice, né? Eu vi só a pita na ausência do presidente.
É, então, é verdade. A expectativa é essa. O Fluminense termina essa primeira fase com apenas 8 pontos. É o carioca mais mal classificado no brasileiro, já que o Vasco venceu ontem, subiu para 9. Botafogo e Flamengo na parte alta da tabela. Falamos do Fluminense taticamente, falamos do Fluminense politicamente e agora também sobre reforços. Fica a expectativa, fica também, pelo que o Valdir deixou transparecer, dificilmente o Luciano continuará e a possibilidade de vir o goleiro Walter do Corinthians. Eu não sei se seria, porque é um consenso nas Laranjeiras na expectativa de um novo goleiro, porque o Agenóia não emplacou, o Rodolfo também não emplacou desde da falha que ele teve.
Tem aquela situação do Buffon, né? Que
Buffon,
tem
um problema
é problema de uma empresa de material esportivo que quer vir pro Fluminense, bancaria o Buffon. É,
eu acho que isso é jogar pra galera, na minha opinião. Tomara que o Buffon seria um bom nome, mesmo com 41
seria
anos.
Seria um grande nome pro Fluminense.
Fala, Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde pra você, Mazela, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. É uma dúvida que muito torcedor do Fluminense tem com relação, ano passado tivemos parada para a Copa do Mundo.
Sim.
E esse ano tivemos parada para a Copa América. Os números do Fernando Diniz no Atlético Paranaense. Ele foi demitido depois de 21 partidas. foram 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Um total de 22 pontos em 21 disputados. Isso, só um detalhe,
mas na Copa, me perdoe, Luiz, esse número é até a demissão dele.
Exato.
No Campeonato Brasileiro, ele saiu do Campeonato Brasileiro com 3 pontos.
Exato, eu fiz a soma toda completa
perfeito.
E o aproveitamento dele é de 34%. No Campeonato Brasileiro, eu peguei os números do Fluminense no Campeonato Brasileiro. São 9 rodadas, 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. 8 pontos em 9 jogos. Ou seja, o aproveitamento está semelhante ao dele deixado no Atlético Paranaense antes da demissão.
Porque ele foi campeão paranaense ano passado, com o time sub-23. Mas no Campeonato Brasileiro foi muito mal. Quando o Thiago Nunes assumiu, ele foi muito mal. Inclusive, o último jogo dele como técnico do Atlético Paranaense foi aqui no Rio de Janeiro. Foi uma quarta-feira que antecedeu a estreia da Copa, que foi na quinta, a abertura da Copa. Então, vou vencer o Atlético Paranaense por 2-0.
Mas, Alan, uma última aqui rapidinho do Fluminense.
Pois não.
É que o Léo Perkovic, auxiliar técnico uruguaio de 51 anos, onde o que.
Goleiro do
Fluminense. É, foi o preparador de goleiros.
Jogou pouco tempo.
Aquela fase ruim do Fluminense.
Ele se despediu oficialmente do Fluminense como auxiliar técnico. Ele está indo para a Inglaterra para treinar o Middlesbrough. E ele ficou famoso de forma triste. A família dele sofreu um grave acidente automobilístico.
Ele até colocou
e perdeu dois filhos, infelizmente.
No seu Facebook
a senhora dele sobreviveu, né?
Sobreviveu. Ele tinha 3 filhos, morreram 2 filhas. Realmente, esse rapaz merece todo o apoio de todos nós, porque...
Ele jogou no Middlesbrough também,
jogou. Ele é uruguaio, ele veio trazido pelo Fluminense, pouca gente se recorda, por indicação do De Leon.
Ah, o De Leon, não foi?
E o De Leon era o treinador, depois o Renato assumiu.
Isso, me lembro.
Naquela fase complicada, 98, 99, ele teve poucas atuações. Era um bom goleiro até.
Mas não teve. Ele jogou no Vasco também, não foi?
Não.
Ele não passou no Vasco rapidinho?
Não, quem passou no Vasco foi o Tardic.
Tardic teve outro cara lá, né?
Ele foi mal no Fluminense. Bom,
então é isso. Falamos de Fluminense, 17 horas e 20 minutinhos. Agora é a expectativa em relação ao Tricolor das Laranjeiras, como voltará essa equipe? Fluminense é um time imprevisível, está com 8, mas eu digo aqui, poderia estar com 18, que fez bons jogos, mas não venceu, é apenas uma correlação. De qualquer maneira, vamos ver como é que volta o Fluminense, se vai voltar com reforço, muitos jogadores contundidos, enfim, como será o novo Fluminense após a Copa América. Dando uma parada, já voltamos pela Nacional Rio, Nacional Brasil e toda a rede nacional de rádio, como também você que navega na internet, ebc.com.br, com o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola.
Nacional. No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. Antes do momento estádio, Rafinha, vamos conferir o futebol feminino, o Campeonato Mundial na França. Estão jogando Inglaterra e Argentina, 45, 65, 20 minutos do segundo tempo. Fiz a conta para você, cabecinha.
Obrigado, Mazzella. Agora já pulando para 21 minutos, a gente vai estar com Inglaterra 1, Argentina 0. E o jogo inteiro é ataque da Inglaterra contra a defesa da Argentina, meu amigo. Que massacre da Inglaterra.
Mas só um gol. Lembrando que no primeiro tempo a Inglaterra perdeu um pênalti. Uhum. E a goleira da Argentina, Correa, fez um defesaço. Foi bacana. Não foi bem batido. Que pênalti bem batido, goleiro nenhum pega.
Mas plasticamente foi bonito.
Isso, gostei. Plasticamente. Esse é Luiz Ferreira. O nosso homem moda. O nosso conhecedor das coisas do mundo do futebol, da cultura. Do vinho, da bebida, você...
Vinho nem tanto, queria mais.
Tá bom, mas vai ter tempo pra fazer
vinho
isso.
É muito bom.
Ninguém chamou o senhor na conversa, por favor.
Mas eu tenho tempo porque eu entendo de vinho.
17 horas, 24 minutos. Vamos lá.
Momento estádio.
Wagner Gomes, professor.
Wagner Gomes.
Neste final de semana, dia 15 e 16 de junho, será realizado o Circuito Pan-Americano de Paraciclismo de Estrada Etapa Brasil, em Diadema, São Paulo. A competição espera reunir cerca de 200 participantes de 6 países: Argentina, Brasil, Paraguai, Peru, Portugal e Venezuela, nas disputas das provas de contrarrelógio e resistência. Os 10 primeiros colocados no fim da competição somam pontos no ranking mundial classificatório para os Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. As provas serão realizadas em um circuito de 2,8 km, montada na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, em Diadema, São Paulo. No sábado, acontecem as disputas do contrarrelógio individual e team relay. E no domingo, dia 16, os atletas encaram as provas de resistência, que em algumas categorias podem chegar a ter mais de 70 km de distância. O termo mini futebol significa futebol reduzido. É o futebol disputado com 5, 6 ou 7 jogadores. E até mesmo o futebol rápido, indoor, aquele que a bola não sai. No Brasil, o mais praticado é o futebol de 7, mais conhecido como futsal. Thiago Coutinho é o novo técnico da seleção brasileira de mini futebol para a Copa do Mundo de 2019, que será no mês de outubro, na Austrália. O Brasil integra o Grupo H da Copa do Mundo, junto com Estados Unidos, Argentina e África do Sul. A competição será disputada entre os dias 1 e 11 de outubro. A seleção brasileira juvenil de taekwondo está em Portland, nos Estados Unidos, para competir no Campeonato Pan-Americano Cadete e Juvenil. O grupo é formado por 33 atletas que se prepararam no Centro de Treinamento Time Brasil entre os dias 4 e 11 de junho e conta com o suporte dos treinadores Rodney Saraiva, Erickson Busato, Fábio Lourenço e Bruno Igreja, além do fisioterapeuta Guilherme Teixeira e do preparador físico Diego Morini. As disputas têm início hoje no Centro de Convenções de Oregon. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Paguinho, esse é o nosso professor Wagner Gomes. Esse aí tem professor de piano, que é o nosso Rafael Espíndola, ensinando a Maria Fernanda, que é a filha da nossa Luciana Vale, uma simpatia aqui no estúdio hoje, né? E agora é o professor que falou, Wagner Gomes, falando de tudo do esporte olímpico e paralímpico. Cabeça, tem alguma informação, cabecinha?
Informação do vôlei masculino pela Liga das Nações de Vôlei. O Brasil oscilou muito, seleção masculina comandada pelo Renan Dalzotto, e foi derrotada pela Sérvia por 3-7-2. 17-25, 25-22, 17-25, 25-20 e 15-12. O Brasil volta à quadra neste sábado, meio-dia, horário de Brasília, enfrenta a China.
O Brasil estava invicto nessa fase, não é isso?
Estava invicto, belo trabalho do Renan Dalzotto, que não começou comandando a seleção brasileira nessa competição por conta de uma suspensão na temporada passada, uma conduta antidesportiva. Ele cumpriu
se a suspensão. Isso pega no futebol, hein?
Ô, oh, rapaz, meu Deus do céu.
Tem muita gente sem trabalhar. Agora, eu vi os últimos pontos desse jogo, lá no nosso departamento de esportes. O Brasil deu mole, a recepção falhou. O Brasil tava 12-10, um negócio desse. Aí erramos dois saques seguidos. E depois erramos a recepção, os caras viraram para 15-12.
Saque da Sérvia entrou, desmontou a recepção do Brasil.
Mas olha só, virar. Mas não foi saque viagem, não.
Foi saque colocado.
Aquele balanceado.
É balanceado, você viu, Valdir?
Não, não vi.
Qual a diferença, Valdir? Eu tenho dúvida do saque balanceado para viagem.
Eu não sei, porque eu não gosto de vôlei. Não sei.
Meu Deus do céu, meu Deus.
Vou ser sincero, rapaz. Vou ficar fazendo média? Eu não gosto de vôlei mesmo, não assisto.
Então, você não sabe a diferença?
Não, não sei. Também não faço questão de saber.
Segue o fluxo aí, segue o fluxo.
E rapidamente também, você gosta de basquete, não gosta?
Mais ou menos, gosto de futebol. O segundo esporte que eu gosto é o basquete.
Então, senhor de basquete, você viu ontem o Toronto Raptors contra o Golden State Warriors?
Fiz coisa melhor.
Você fez o quê? Namorou?
Namorou?
Deu coisa. Beijo na boca?
Eu não vou, rapaz. Eu sou brasileiro, eu fico com negócio de babaquice, futebol americano, basquete americano. Penso
cara,
não,
mas foi uma final de
problema
uma...
dele lá, pô. Não,
um jogaço.
Não, maravilha. Eu fiquei vendo o videotape do jogo do Palmeiras, tá bom?
Ah, cada um que mas ela já falou da NBA. O Toronto Raptors fechou a série em cima do Golden State Warriors por 4-2. Aliás, azar danado do time do Golden State, o Klay Thompson se machucou.
É, mas o Toronto tava bem melhor armado.
Um time muito bem armado, um jogo coletivo muito forte, uma defesa muito forte. Toronto merece esse título.
E a bola de três do...
Que é do Stephen Curry.
Do Curry não caiu, cara. Então,
não caiu, bem marcado, meu amigo. Foi um abraço.
Foi legal, foi um jogo interessante.
Vamos pra ver pra quem viu, porque eu não perdi meu tempo.
Tá bom.
Entendeu? Tá. É impossível hoje.
Eu não gosto, não vou ficar fazendo.
Tá certo, mano.
Média, pô, não
eu
gosto.
Eu fico te
pô.
Provocando, eu gosto
eu não
de
gosto,
provocar.
Não gosto, disso.
É isso, então.
Eu gosto de futebol. Futebol é comigo mesmo.
Ah, então tá. Você viu o jogo do Middlesbrough?
Não, eu vi o jogo do Palmeiras e eu comento futebol brasileiro. Eu não sou esses idiotas que enchem a boca. Nunca viajaram, mas enchem a boca do futebol europeu.
Já tá
não sai do
lugar. Palmeiras.
Não passaram nem na ponta do galeão, mas não ficam falando de futebol europeu.
17 e 30.
Rodrigo Ricardo.
É isso aí. Meu Rodrigo Ricardo com a seleção feminina. Fala, artilheiro!
A Itália goleou a Jamaica por 5-0 nesta sexta-feira na cidade de Remi. Com 3 gols de Cristiana Girelli e 2 de Aurora Galli, jogadoras da Juventus de Turim, a Azzurra não deu nenhuma chance à equipe da América Central. Com o resultado, a Itália assume a liderança isolada do Grupo C e se junta à França e à Alemanha, que já garantiram vaga nas oitavas de final da Copa. Na estreia da competição, as italianas venceram de virada a Austrália. E a Azzurra encerra a participação na fase de grupos na próxima terça-feira contra o Brasil. Já a eliminada Jamaica vai encarar a Austrália. As Reg Girls estão em sua primeira Copa do Mundo e ainda buscam o primeiro gol jamaicano da história dentro da competição. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É verdade, 17 horas e 30 minutos. Ô Rodrigo, aproveitando sua matéria agora, o Brasil joga domingo, não é isso?
Terça-feira.
Terça-feira. Domingo não tem nada a ver. Terça-feira o Brasil contra
Itália.
Ok. Você acredita que o Brasil passe em segundo lugar? Que pode passar até como terceiro.
É verdade. Pode passar como um dos 4 melhores terceiros lugares. Acho difícil vencer a Itália. Não é impossível. Mas, no momento, a Itália está surpreendendo a todos. Porque, antes da Copa, a Austrália e Brasil eram os favoritos para terminarem como primeiros lugares, né? Acabou que a Itália venceu de virada, a Austrália por 2-1, e hoje...
E a Austrália venceu o Brasil de virada.
A Austrália venceu de virada, e hoje a Itália atropelou as Reg Girls.
E o Brasil, 5-0. Meteu 3 só nelas, não foi?
Foi.
E a Itália mete 5, quer dizer.
Exatamente, então o Brasil vai jogar assim um pouco mais pressionado, a Itália já está classificada para as oitavas de final.
Mas a Itália investiu muito no futebol feminino, não é uma surpresa assim, porque ela investiu demais.
É verdade, essas duas jogadoras fizeram gol hoje, a Cristiana Girelli e a Aurora Galli, são jogadoras da Juventus de Turim, houve um investimento no campeonato italiano, mas a Itália não participava de uma Copa já tinha um tempinho, desde 91 que a Itália não participava.
Futebol era fraquíssimo na Itália, mas de uns 2-3 anos pra cá,
sim,
eles melhoraram muito e o reflexo tá indo.
Na Europa, a Thaísa, camisa 5 da seleção, me desculpa, Rodrigo, ela joga no Milan da Itália, já deu uma entrevista ao site da CBF falando que futebol feminino, exatamente o que você falou, que cresceu muito.
Demais, é verdade.
E tá um centro legal para você jogar também. É outro centro legal, inclusive, uma informação, Mazela. O Lyon, atual campeão da Liga dos Campeões feminina, já fez consultas à Marta e a Cristiane, quer trazer elas para o time.
Esse é o problema do Brasil, a renovação é muito, muito devagar.
Os times, eu tenho acompanhado de vez em quando posso, porque eu gosto de futebol, até o feminino também eu gosto. Estava acompanhando outro dia o futebol feminino, infelizmente a qualidade dos times brasileiros são meninas...
Mas não tem investimento, não tem apoio,
semi-amadores,
não tem porcaria
né?
nenhuma,
não tem nada.
Tem
o Flamengo
vai melhorar.
O Santos, tem esse Iranduba, né, que...
O Iranduba Corinthians tem um trabalho muito legal.
O fenômeno lá de Manaus, né?
O Santos o Hulk consegue lotar a Vila Belmiro com o futebol feminino.
Sereias da Vila, já tem uma tradição.
Mas é um pouquinho. Agora que dá uma melhoradinha, mas
foi muito
obrigou, só um detalhe, Luiz. Obrigou as equipes que estão disputando competições da Comembol que tem o futebol feminino.
São dois detalhes assim que tem a ver com história. A seleção brasileira masculina, ela tem o seu primeiro jogo oficial contra a Exeter City, foi nas Laranjeiras, em 1914. Já tem mais de 100 anos a seleção brasileira.
105
anos. Os primeiros jogos de uma seleção feminina organizada vem dos anos 80.
Olha a diferença.
30 e poucos anos atrás. E sabe qual era o time?
Não.
O Esporte Clube Radar daqui do Rio de Janeiro.
Lembro o Radar.
Achei o Eurico,
Eurico fazia.
Me fugiu também o nome dele.
Eurico Lira.
Eurico Lira. Lira. Exatamente isso. Ele queria muito apoio na praia e no campo.
E o Esporte Clube Radar representou o Brasil no final dos anos 80 numa espécie de.
Campeonato.
Campeonato Mundial, uma pré-Copa do Mundo.
Teve um jogo que ficou muito marcado, uma decisão no campo do Bangu, do Radar, que acabou uma briga entre as meninas.
Pancadaria.
Comissão técnica, pancadaria. Isso aí enfraqueceu um pouquinho o futebol feminino, que começou com muita ênfase nos anos 80, você lembrou muito bem. E a Nacional, que foi a primeira rádio a acompanhar o futebol feminino com a reportagem da Studnik, foi um período que eu entrei aqui em junho de 85. E depois também, o saudoso Luciano Del Valle, quando tinha aquele show do esporte na Band, que começava às 10 horas da manhã
e até às 8 da noite. 10
da noite, muito bacana, ele criou
várias competições
de futebol feminino, criou a seleção de Master.
Isso, é verdade.
Foi desse período que eu comecei a conhecer a Cici, Pretinha, Michael Jackson, a goleira Meg e outros jogadores. E tem um outro detalhe, Mazela. Por conta de um decreto de 1941 no governo Vargas, as mulheres elas não podiam disputar esportes de contato. Futebol, basquete.
Mas 79 judô. Isso caiu, né?
79 isso caiu. Só que aí você perdeu um monte de. Claro. Você perdeu quase 40 anos.
E tem um momento, e tem um detalhe também. Até pela dificuldade financeira que os clubes brasileiros passam, eles abandonaram o futebol feminino.
Porque não tem retorno, passadas. Não tinha interesse.
Não tinha retorno financeiro, não tinha retorno, nada.
Até hoje, você vê, tentam mexer com o futebol feminino no Brasil. Tem alguns momentos de pico, o resto
Rapaz, nas competições. Lamentavelmente, eu só vi encher no Maracanã, nas Olimpíadas, e o Santos na Vila Belmiro. Impressionante a cena da Vila.
Só para encerrar, mas a professora Helena Pacheco, que foi a técnica que revelou a Marta Pretinha para o futebol feminino brasileiro.
Eu acho a Emily também excelente treinadora.
A Emily, inclusive, treina no Santos. O Santos é um dos únicos times que você tem meninas a contratadas com contrato direitinho, departamento de futebol feminino certinho.
Não houve por parte da CBF sabe?
E até agora essa demissão da Emily Lima da seleção brasileira não foi muito bem explicada,
Não houve por parte da CBF uma espera maior, ter dado um prazo maior de trabalho para ela. Mas eu já soube por terceiros que o Vadão vai ser parente de algumas pessoas da CBF. E aí por isso que derrubaram ela.
17 e 36.
Só para completar, houve também um momento muito bacana do futebol feminino aqui no Rio de Janeiro, o Valdir deve lembrar, quando a Helena Pacheco comandava o time do feminino do Vasco, quando o Eurico Miranda era presidente do Vasco, ele chamou ela, falou, Helena, ela falou para mim, Helena, o que você precisa? Olha, eu preciso treinar, eu preciso de alojamento, eu preciso de comida, eu preciso fazer um sub-15, preciso fazer um sub-13, fazer categoria de base. Eu também preciso jogar no Maracanã. A época, eu tinha uma influência muito grande na federação, a gente viu década de 90, década de 2000, alguns jogos do futebol feminino sendo preliminar dos jogos do Campeonato
Carioca. Foi quando o Vasco, em 2000, quando o Eurico assumiu, ganhou a Mercosul e tudo, e ele montou aquele timaço de vôlei.
Ele botou os esportes olímpicos.
Botou os esportes todos.
O Vasco foi, acho que, o clube que mais cedeu o atleta para uma Olimpíada.
E aí depois, fugindo da memória, o patrocinador, que era muito forte, o patrocinador...
National Banks.
Largou no meio do caminho e o Vasco ficou com uma dívida imensa.
Ficou a conta pra pagar. 17 horas, 37 minutinhos. E o Palmeiras? Depois o Palmeiras. Pô, meu Palmeiras que o Valdir ficou ontem. A melhor coisa que o Valdir fez ontem à noite foi ver o jogo do Palmeiras. Claro, eu achei que outras coisas melhores poderiam ser feitas. Vem aí o Palmeiras.
Isso se revela.
Vamos lá?
Palmeiras. Luiz Ferreira. É nacional.
Luiz Ferreira.
Esse é o Rafael, que criou. Nossa, agora professor de piano para crianças agora aqui.
Palmeiras claro. Venceu o Avaí por 2-0, confirmou a boa fase, vai ficar na liderança até o final da Copa América, até julho, na liderança do Campeonato Brasileiro. Oficialmente com 22 pontos, está aguardando o julgamento da partida contra o Botafogo, que acontece no próximo dia 18 de junho, em Salvador, num tribunal itinerante.
Até para informação para os amigos do Rio, de Brasília, que está na EBC, em qualquer canto do planeta, .com.br, por que esse julgamento será realizado em Salvador?
Vou pedir o Luiz para apurar isso para mim, porque eu nunca vi, eu vou falar uma coisa, nunca vi, eu já acompanho futebol há muito tempo, só aqui nesse microfone eu trabalho fazer 34 anos, já cobri vários julgamentos, não só no STJD, como no TJD, STJD é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é da CBF, TJD é da Federação, fica aqui no prédio, no prédio aqui da...
Da Rua da Ajuda?
Na Rua da Ajuda.
Ali que era a Federação antigamente.
Agora é o STJD. Eu queria saber qual foi o gênio que botou para a Bahia. O Botafogo vai ter que mandar um advogado para a Bahia, Palmeiras, idem. Uma série de situações. Por que isso? Eu queria saber qual o intuito disso. Se alguém me explicar, Luiz, você que é um cara que apura muito bem as coisas, por que que é um julgamento itinerante?
Eu estou tentando descobrir até agora.
Fala, Rodrigo.
Mas o Rodrigo vai iluminar as nossas ideias.
Não, na verdade é uma política do STJD de descentralizar as decisões a casos no Nordeste, então entram essas sessões itinerantes.
É porque eles gostam de viajar, é porque tem ali uma ação entre amigos, tem um monte de gente que vem de tudo que é lugar. O que que eles fizeram? Sabe por quê? Que terça-feira tem jogo do Brasil pela Copa América lá, ó. Eles pensam que vão enganar os outros.
Deve ser o Brasil quê? O joga... trem da alegria lá?
É o trem da alegria, rapaz, é o trem
vai
da alegria.
Todo mundo tem o jogo,
caboclo, baixou o caboclo lá, continua. Epa. O trem da alegria. Não, o caboclo é o presente. Quer dizer, agora tá explicado, o Brasil joga terça-feira à noite em Salvador
contra
com o segundo jogo, acho que é Venezuela, né?
Venezuela.
Pela Copa América é tão importante que eu esqueci o jogo. Sei que dia 14 tem Botafogo e Cruzeiro. Então, olha só, eles vão fazer o seguinte, eles vão fazer pra todo mundo ver o jogo. Todo mundo tem de alegria, hotel 5 estrelas, atendimento VIP, vinho de noite. Aí eles fazem o julgamento lá em Salvador.
Tá querendo vaga nesse trem?
Não, não quero não, porque eu não quero me misturar com aquela banda podre.
Bom, então, vamos lá então.
Falando do Palmeiras, venceu o Avaí por 2-0. Grande notícia dessa semana, pelo menos no futebol paulista, o anúncio da chegada do volante Ramires. Ex-jogador do Cruzeiro, do Benfica, Chelsea. Do Chelsea, da Inglaterra, ex-seleção brasileira também, jogador de 32 anos, chegou ao Palmeiras e o Filipão, na entrevista coletiva após a vitória por 2-0 em cima do Avaí, falou sobre a chegada do jogador.
É um excelente jogador, um atleta que participa em 3, 4 posições, com uma dinâmica maravilhosa, gosto muito, gostei, posso dizer como se diz em Alagoas, gosto muito da contratação do Ramires, tá? Todos os outros jogadores dos nossos atletas que ontem estiveram com ele lá no centro técnico, quando eu apresentei o Ramires a alguns e outros ele já conhecia, ficaram felizes com essa contratação. Então é mais um atleta que nós temos para fazer frente a tudo aquilo que pretendemos.
Esse aí é o Luiz Felipe Scolari falando da contratação do Ramires, 32 anos, joga como segundo homem de meio campo, joga também pelo lado, vai agregar muito com certeza ao time do Palmeiras. O Filipão também foi questionado, Mazella, sobre essa boa fase do Palmeiras. E ele fez a comparação da sua equipe com uma equipe bem famosa do futebol europeu. Vamos ouvir.
Eu vejo um time na Europa que pode ser que eu esteja sendo... esteja errado nas minhas observações. Eu vejo um time como o Liverpool jogar, nós jogamos como o Liverpool, reto, pra frente, não tem o tic-tac, entendeu? Mas tem outros que jogam dessa forma e obtêm resultado, depende das características da equipe, do jogador, uma série de detalhes. Eu acho que para atingir esse nível que nós atingimos, foi preciso perder o ano passado, foi preciso perder esse ano, já perdemos o Paulista. Foi preciso que acontecesse uma ou outra modificação na forma de jogar. Então, eu acho que neste ano, o espírito da equipe, a forma como eles se comportam dentro de campo, está melhor do que do ano passado.
Esse aí é o Luiz Felipe Scolari dizendo, o Palmeiras joga como o Liverpool do Jürgen Klopp.
Duas colocações aqui, 17 horas 42 minutinhos, opinião do Rodrigo e do Valdir aqui. Primeiro, em relação à chegada, Valdir, do Ramires no Palmeiras, eu acho que, por exemplo, no estilo de jogo do Fernando Diniz aqui no Rio de Janeiro, ele cairia como uma luva no time do Fluminense. E no Palmeiras, o que, que você acha?
Ele não vai ser titular por enquanto. Primeiro que ele está sem jogar algum tempo. Vai ter que readquirir condicionamento físico, ritmo de jogo, condicionamento técnico. Vai ser mais um jogador, Mazella, para rodar. Porque o Palmeiras tem tantas opções. E você, quanto mais opções, melhor. Então ele vai ser um jogador que vai rodar no time do Palmeiras. Vai ser útil, mas vai demorar um pouco. Vai ter esses 20 dias aí, 20 e poucos dias, para tipo, o time voltar, ele vai começar a treinar. Mas ele precisa de ritmo de jogo, que é mais importante.
O Rodrigo, em relação a essa comparação que o Filipão fez com o estilo de jogo do Palmeiras e do Liverpool na Inglaterra.
Eu acho que o Filipão tem bons jogadores, talvez dentro do Brasil tenha o melhor elenco, mas o Liverpool tem ainda um nível técnico ainda bem maior. Acho
ele
que
não ele... falou em nível técnico, sim, ele sim, falou em estilo de jogo.
Mas para esse estilo que ele quer do Liverpool, precisa de jogadores técnicos, né? Toque com toque de qualidade, rapidez, enfim, é um caminho. Mas a verdade é que o Palmeiras está sobrando no Campeonato Brasileiro. Ganhou 25 dos 27 pontos disputados.
A última derrota do Palmeiras em campeonato
contra o Fluminense
foi ano passado.
No
Fluminense.
Gol do Gilberto, no Maracanã.
Resta saber se nessa volta o Palmeiras vai conseguir manter esse mesmo ritmo, essa mesma pegada. Tem elenco para, ao mesmo tempo, na Libertadores e no Brasileiro seguir bem. Mas sempre são duas competições difíceis. Vamos ver se
segurar ontem. 32 jogos. O Palmeiras completou ontem 32 jogos invictos no Campeonato Brasileiro.
É uma marca realmente bem importante. Ô, Cabeça, você que gosta e acompanha o futebol europeu, de modo geral, o inglês especificamente, você acha que a comparação dele está certa, tem a ver, não tem?
Eu acho que guardada das devidas proporções, ela é correta, porque o Liverpool é um time direto, joga para frente extremamente rápido, assim como é o Palmeiras. Claro, você tem de um lado o Davidson, não estou dizendo que o Davidson é ruim, pelo amor de Deus. Você tem de um lado um Davidson e você, do outro lado você tem o Mohamed Salah, que joga muito. Você tem um Gustavo Gomes, outro você tem o Van Dijk, que está sendo considerado o melhor zagueiro do mundo atualmente, o holandês Van Dijk. Mas de estilo de jogo, daquele negócio, daquela coisa direta, reta, vertical, o estilo é semelhante.
Bom, vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, toda a rede nacional de rádio. E você que navega na internet, ebc.com.br. Rafinha.
Vamos todos cantar de coração.
É o da Cruz de Malta. Tem um amigo meu conhecido como Boina, nas altas rodas. Levou os filhinhos ontem, levou todo mundo de colo, o de berço, o mais velho que serve o exército. Todo mundo
mas
lá de...
Mas o pequeno gritou mais que o Buena.
É, todo mundo lá, tirando foto, selfie, cantando o hino do Vasco, bem legal. Família Boina ontem unida, hein, Rodrigo?
Ele tá muito feliz, não pôde levar a família toda, só levou o mais velho, né? Porque ontem a casa tava lotada, caldeirão
se
fervendo.
Leva a família toda lotada.
Quase 20 mil torcedores. Enfim, né? Até com dificuldade para comprar ingressos. Ontem os cambistas fizeram a festa no entorno de São Januário, muita procura. Primeiro porque o Vasco tinha vencido o Internacional na sequência. E era o jogo que, com a vitória, que acabou se concretizando, o Vasco saiu daquela chamada zona da confusão. Ou zona... Tem Ghostbuster aí não, Espíndola, hoje não? Saiu, deu uma afastadinha ali daquele do fantasma, né? Então a torcida.
Chegou aí.
É, deu uma afastadinha, ainda tá perto, mas realmente, de qualquer modo, o Luxemburgo terminou aí. Foram 5 jogos sob o comando do Luxemburgo, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então conseguiu 8 dos 15 pontos que disputou, o suficiente para tirar o Vasco aí dessa incômoda zona. Agora, o que surpreendeu na hora da coletiva foi o Luxa reclamar de espionagem. Tá muito em moda a espionagem. O que que tá vendo, Luxemburgo?
Na volta nossa, acabou fechar pra imprensa. Vai estar o tempo todo liberado para vocês acompanharem. A única coisa que eu vou fazer vai ser aquilo que você fez nos treinamentos. A hora que tiver bola parada ou tiver alguma coisa interessante, eu vou pedir para o pessoal que filme, que tira foto, não filmar. E deixar eu trabalhar, que vocês trabalham e eu trabalho também. Agora o X9 vai se... Ele não vai ter só a informação sozinha. Agora a informação vai passar para todo mundo ao mesmo tempo. Porque eu não posso privilegiar ninguém. Ninguém pode ter privilegiado ninguém. Porque se eu descobrir quem é que está passando informação para fora, para um jornalista que está fazendo a função dele, tá certo? Mas de compensação está prejudicando o Vasco da Gama, passando informações para o adversário que faz através de você. Chega para o adversário, eu vou ter que mandar alguém embora, tirar alguém daqui. Para eu não tirar alguém daqui, prejudicar uma família, qualquer coisa, então eu prefiro abrir...
Tá aí o Lucha, bastante zangado com a espionagem, mas o Vasco iniciou um círculo virtuoso, hein? Saiu da zona do rebaixamento, duas vitórias seguidas, pagou hoje um mês de salário atrasado aos funcionários e vem contratação aí. Marquinho, meia de 32 anos, conhecido do Botafogo, Palmeiras, tá no Atlético Paranaense, do Flusão também. Vai vir aí, o Vasco tem muitos problemas na criatividade no seu meio de campo, Mazella.
Bom, vamos falar antes do jogo, o Jorge já está bem dito como é que foi o jogo de ontem, mas essa declaração do Vanderlei após uma vitória em que o Vasco deixa a zona de rebaixamento e respira um pouquinho mais nessa parada de Copa América, o que você tem a dizer sobre isso, Valdir?
Olha, eu vou falar uma coisa, pela modéstia à parte, com a opinião que eu tenho dos dois lados. Eu trabalhei dentro do clube, como supervisor, como assessor de imprensa e fui repórter, vivenciando. Sempre tem um repórter, diga-me, na minha época tinha, que você tinha mais liberdade, hoje os repórteres são um pouco afastados, mas tem sempre um repórter que é amigo de algum membro da comissão técnica, e queira ou não, a informação vai chegar. Eu já fui privilegiado com informações, depois tentei diminuir as informações.
Já foi furado, Valdir, também?
Todo repórter já levou furo, então não tem jeito.
Já foi furado, então, já.
Todo mundo na profissão já foi furado. Então, o que acontece? Mas também deu muito furo, botei muita gente voltando para gravar manchete. Então, olha só, o que o Vanderlei quis, pelo que eu entendi, pela experiência que eu tenho de futebol e de convivência de clube, é que tem alguém da comissão técnica que tem algum amigo forte na imprensa, em qualquer órgão, não sei qual órgão. Será que fosse até aqui para ter as informações. E esse amigo que do membro da comissão técnica passa a informação. E ele descobriu.
Mas será que é da comissão técnica? Ele não deixou claro isso na entrevista.
Ah, foi claro. Ou comissão técnica, alguém, ou comissão técnica, ou rouparia, alguma coisa. Que ele falou: eu não quero desempregar ninguém. Eu não quero deixar uma família sem emprego.
Mas faltou, ele é um pouco que, exagerado também nessa reclamação.
O que faltou, eu acho, que informação foi vazada?
Eu não vou citar nomes aqui, eu não vou citar nomes aqui em questão de respeito. Mas eu e outros repórteres. Olha, eu vou te falar, uma vez eu estava num jogo aqui do Botafogo pela rádio, uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: pode dar que no final do jogo fulano de tal vai ser demitido. Pode dar. Daqui a pouco vai ser anunciado fulano de tal. Sempre alguém de dentro. E o clube. Ou algum diretor também. Porque diretor também gosta de ficar amigo da mídia. Só que hoje é mais afastado. A dificuldade que tem o Rodrigo, que tem o Maurício, tem o Rafael, que tem os repórteres do Tachado, é mais difícil do que na minha época.
Deixa eu fazer uma pergunta pro Rodrigo. Porque
mas
ontem,
pra mim, foi notório, o Mazella. É alguém de dentro do Vasco.
Olha só, Rodrigo, pelo que você observou ontem, o Vasco apresentou alguma coisa diferente? O Vasco fez uma partida que você pode falar, pô, essa jogada foi ensaiada em treinamento? Alguma coisa que levasse essa reclamação adiante?
Não, não teve muitas faltas, assim, pro Vasco apresentar jogadas ensaiadas, né? O time pareceu mais compacto, né? Assim, um time, às vezes, até meio burocrático. Realmente, falta criatividade ao Vasco da Gama. Luxemburgo, né? Tem muito trabalho pela frente, precisa de reforço. O Marquinho é uma incógnita, já é um jogador até de idade um pouco avançada, 32 anos. Vamos ver como ele vai chegar fisicamente. Ainda não está confirmado, porque ele vai passar por exames médicos. Enfim, não vi nada demais no time do Vasco. O que poderia dizer é que algum mérito é que o time do Vasco teve paciência, não se afobou para ganhar o jogo de qualquer maneira e, de repente, tomar um contragolpe e levar um gol. O que poderia acontecer? Que teve um lance que foi até um lance trapalhão. Dentro da pequena área, o jogador...
Tava 1-0 ou tava
0-0? Tava 0-0. O jogo aí, né? O gol só saiu nos 30 minutos do segundo tempo. Então, foi um jogo que o Vasco precisou de paciência. Talvez tenha sido a maior virtude, mas o Vasco tem que melhorar muito, Mazella.
Bom, mas só para fechar o tema, Hoje tem muita gente dentro do vestiário, fisioterapeuta, analista de desempenho, médico, massagista,
segurança,
copeiro. Então você não pode
dizer... Ainda mais com gente com salário atrasado lá, funcionário que quase 2 meses.
Então você não pode acusar ninguém. De repente ele sabe quem é, mas preservou. Você não pode acusar ninguém. Mas é muito difícil. Num lugar em que tanta gente está naquele habitat, alguma informação vai ser vazada.
17h52, já, Rafinha, voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços.
Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, de imediato tem...
Salve a seleção!
Repórter Lincoln Chaves com as novidades do Brasil, logo mais Brasil e Bolívia.
Lincoln Chaves. Mais de 65 mil torcedores são esperados nas arquibancadas do Morumbi para a estreia da seleção na Copa América. E poucos no elenco brasileiro sabem tão bem o que era jogar com esse estádio lotado como o Casemiro. Foram 11 temporadas no São Paulo e 3 delas na equipe profissional. 6 anos após ser vendido ao Real Madrid, o volante retorna ao Cícero Pompeu de Toledo, mas dessa vez vestindo a amarelinha.
Bom, sem dúvida, para mim, amanhã o jogo é mais que especial. Se tratando de seleção brasileira e se tratando de uma casa para mim. Sem dúvida que é uma casa para mim, é onde um clube me fez crescer no futebol, me fez crescer como homem. Sem dúvida, amanhã é um jogo especial para mim.
Casemiro não sabe, ou pelo menos ele diz que não sabe, quem fará companhia a ele, Felipe Coutinho, no meio campo. Com Arthur recuperado da pancada no joelho direito, que o tirou de metade dos treinos da semana, mas aí fora do time titular justamente por isso, Fernandinho e Alan brigam por essa vaga. Tite não confirmou o substituto de Arthur na entrevista que deu antes da atividade de quinta-feira, mas ele pode ter dado um indício no último dos 15 minutos liberados para a imprensa ao colocar o Fernandinho no provável time titular. Mas e aí, Casemiro, como é que chega o Brasil para a estreia na Copa América?
Claro que estamos prontos, sem dúvida, principalmente da minha parte, que foi o primeiro a chegar, o trabalho foi muito bem feito, da parte física, da parte técnica, os reajustes que tinham que ser feito, e agora pensar na Copa América. Sem dúvida, estamos preparados, demonstramos nos dois jogos que fizemos, sem dúvida, que na minha opinião foram os dois melhores jogos que fizemos pós-Copa, então, sem dúvida, estamos preparados e com muita ilusão de querer vencer a Copa América.
De certa forma, a Bolívia também está um pouco em casa. Essa é a maior comunidade estrangeira aqui em São Paulo. São mais de 250 mil bolivianos vivendo na cidade. E o goleiro Carlos Lampe agradece o carinho dos compatriotas.
Ao hotel, bueno, ha ido muita gente de Bolívia e sabemos que vai vir muita gente também do nosso país. Por aí,
no hotel recebemos muitos torcedores bolivianos. Sabemos que virá muita gente de nosso país. Não teremos muitos mil espectadores, mas o suficiente. Um pessoal que nos dará força para uma boa partida. Sabemos que há muita gente em nosso país que não poderá vir, mas que vai assistir pela televisão. Estamos felizes por representar o nosso país, o que é o mais lindo, o mais importante. E esperamos dar ao nosso torcedor um bom resultado.
O mais grande que há. E esperamos poder regalar-lhe um bom resultado no dia de amanhã.
A Bolívia deve atuar com Lampe, Diego Berrarano, Raquin, Russino e Marvin Berrarano, Rustiniano, Castro, Salcedo e Saavedra. E aí na frente, dois velhos conhecidos do futebol brasileiro, Tio Macero, ex-Sport, e Marcelo Moreno, que passou por Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Já a seleção deve ter Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Casemiro, Fernandinho e Felipe Coutinho, Richarlison, David Neres e Roberto Firmino. Brasil e Bolívia abrem o Grupo A da Copa América nesta sexta-feira, às 9h30 da noite, no Morumbi, em São Paulo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Tá legal, Linquinho. Obrigado pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. Reta final, 17 horas 58 minutinhos. Rapidamente, Valdir e Rodrigo Ricardo. Brasil e Bolívia.
O Brasil, sem nenhuma dúvida, é o favorito. A Bolívia é uma seleção que joga muito bem em casa, eu acredito. Vai ser um jogo difícil.
Cada altura, altitude, né? Altura, altitude.
É, pela altitude quando joga em casa. E a altura para quem tá lá. Mas eu acho que o Brasil tem condição de vencer. Eu não gostaria de ver o Fernandinho no meio campo, gostaria de ver o Alan, mas acho que o Brasil vence. 2-0.
Rodrigo Ricardo.
Brasil vai jogar de branco, né? Como jogou a sua primeira Copa América em 1919, vai ganhar de 6-0.
6-0, 2-0. Valdir, para a semana você vai falar sobre a entorragem que vem com o Jesus no Flamengo.
Vou contar sobre hoje. Só rapidinho. Ele tem 2 auxiliares técnicos, 2 preparadores físicos, 2 analistas de desempenho e mais um coach. Coach é o psicólogo, que eu conheço bem, que trabalhou no Botafogo na minha época, que é o Evandro Mota.
Tá certo, 17 horas 59. Para a semana você vai falar mais sobre isso.
Um abraço.
Boa estreia do Brasil logo mais contra a Bolívia. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado ao Rafael Espíndola, toda a equipe técnica. Obrigado ao Rodrigão, ao meu amigo Cabecinha, ao Valdir Luiz e principalmente a você que nos acompanhou em mais um programa No Mundo da Bola. Um ótimo final de semana e uma boa noite de sexta-feira. Tchau, Brasil. Até segunda.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.